Por vezes a reparação diz respeito à pessoa com ela mesma. Como isso é possível de compreensão? Nunca viram alguém dizer eu me magoei? Você pode imaginar, se magoou com quem? E a pessoa diz, não, ela se magoou com ela mesma. Como alguém que esbarra em um móvel e fica com um hematoma no braço. A pessoa às vezes pensa algo que lhe dói muito, causando ela um dano, um pensamento que não era razoável para aquilo que estava em andamento. Outras vezes a própria pessoa coloca pedras no próprio caminho. Então, por vezes, ao fazer isso, por engano, por um momento em que ela achou que ela não agiu correto e, ao se restringir, se retirar de determinadas coisas, ela foi longe demais e acabou se magoando e se arrependendo porque colocou a perder uma oportunidade ou algo assim, a pessoa pode então ter de utilizar com ela mesma a reparação. Alguns dizem no consultório isso abertamente, que vão se dar férias, vão se permitir ter férias. Outros disseram, ah, vamos, que vão se dar de presente, trocar de automóvel, poderiam fazer outras coisas, mas desta vez farão desta forma, porque querem muito agradar a elas mesmas, precisam muito deste agrado a elas mesmas, como uma forma de reparação. Eu sei que isso não é o comum, que isso é o mais distante para os nossos dias, mas não são poucos os que já fazem movimentos desta ordem. De certa maneira, você sabe, a pessoa já foi casada, aí casa de novo, e um dia o marido está lá dizendo, aos gritos lá da garagem, dizendo para trazer o balde, não sei mais o quê, e ela vai furiosa até a garagem, grita com ele, e diz que ela não vai passar de novo pelo que ela já passou da outra vez, de jeito nenhum. Se ele quiser o balde, se ele quiser a escova para limpar lá o carro, que peça com educação, ou não terá coisa nenhuma. Isso, às vezes, é parte da reparação. Ela está fazendo um movimento de reparação para com ela mesma. Conversando com uma amiga, ela disse que ela foi tola, que ela foi submissa, que ela foi negligente com ela mesma ao aceitar no primeiro casamento certas coisas que agora, com a sabedoria e a profundidade que ela tem, não aceita. E quando elas ocorrem, ela não apenas afasta, como ainda faz reparar elementos da outra ocasião. Isso é problemático, porque, entre outras coisas, faz com que a pessoa vá reparar com outros contextos, outras situações, outras gentes. E outros elementos, coisas que às vezes lá não cabem. Não cabem. O que vai ocasionar outros elementos, né? Somos filósofos, sabemos que essas questões ocorrem. Não é esquisito, diz o menino. Só podemos nos ver por fora, mas quase tudo acontece do lado de dentro. Vamos mudar esta frase apenas com o intuito de ilustrar o que estamos trabalhando aqui. Veja, se nós disséssemos assim, ó, não é esquisito, só podemos nos ver aqui no, os elementos preciosos aqui no museu, mas quase tudo acontece lá fora do museu. Agora vamos mudar de novo. Uma outra pessoa diz, não é esquisito, só podemos ver o que ocorre em toda esta cidade de Viena. Veja, ela não botou dentro e fora do museu. Ela colocou toda a cidade de Viena. Ou seja, ali dentro tem um museu e tem um lado de fora do museu. Ela englobou tudo. Não é esquisito? Só podemos ver toda a cidade de Viena. Mas quase tudo o que acontece, de fato, engloba a cidade de Viena. Opa! Então agora ficou claramente perceptível. todas aquelas distinções do museu abranger outros elementos fora dele, agora ficou muito claro. Sim. Muitos elementos de reparação, eles funcionam como uma ponte. Uma vez reparado, a pessoa passa, atravessa, como numa estrada, uma ponte. E assim ela consegue ver, conceber e entender coisas que antes da reparação não eram possíveis de compreensão, de entendimento, de aprofundamentos. Uma outra parte da obra que eu assinalei, que conversa muito de perto com isso que estamos tratando, é quando diz: ah, às vezes eu me sinto perdido. Aqui o menino está sentado no galho de uma árvore, olhando um horizonte gigante, junto com a toupeira que está ao lado dele, também no galho de árvore, pequena toupeira, e a raposa, que também está com ele. Todos três estão olhando para frente. Então ele diz: às vezes eu me sinto perdido. A toupeira diz: eu também. Mas amamos você, e esse amor o traz de volta para casa. Bem, aqui nós estamos agora diante de um outro elemento que conversa com tudo que fizemos aqui. Então, por vezes, eu quis reparar em mim, ou no outro, ou no contexto, mas subitamente alguém vem e diz: olhe, pare com isso, pare com essa tentativa de reparação. Nós amamos você e, neste contexto seu, o amor é algo que encaminha suas questões, independente da reparação ou não. E a pessoa diz: mas como fica a reparação? Fica em aberto ou não fica, ou fica postergada ou qualquer outra coisa, já não importa. Vejam quantos elementos dilemáticos surgem a partir de considerações como estas, não é? São poucas. Ah, quando isso se aprofunda, surgem elementos que parecem representam ou indicam a existência de um paradoxo. Mas não se trata disso. Qual é a coisa mais corajosa que você já disse? Perguntou o menino. Ele estava aqui sobre o cavalo, a raposa caminhando com eles, a toupeira também junto com o menino sobre o cavalo. Eles estavam conversando calmamente enquanto o cavalo marchava. E o menino pergunta: qual é a coisa mais corajosa que você já disse? Pergunta para aquele imponente cavalo, maior de todos ali, muito mais forte. E o cavalo diz que a coisa mais corajosa que ele já disse foi: socorro. Socorro. Ah, isso é um dos dilemas da nossa época. Como, quando nós falamos em reparação, imediatamente a maior parte das pessoas olha por um critério de serviços ou industrial, elementos como estes que acabamos de ver parece completamente descabido, não é? Exemplo: você vai visitar uma amiga, um amigo, e você diz: olha, a gente é muito próximo, eu tenho intimidade para perguntar a você como ficou aquela sua mágoa. E a pessoa diz: foi tudo restabelecido. E aí você diz: mas a mágoa está aí. Você mesmo diz e acusa essa mágoa. Como pode estar tudo restabelecido? E a pessoa responde: é que para eu poder restabelecer tudo, eu precisei manter a mágoa. A mágoa serve para cuidar, que eu tenha cuidados para o meu futuro. A mágoa serve para eu poder voltar a amar. A mágoa serve para eu poder me perdoar. A mágoa é minha amiga. Ela não me machuca. Ela é didática. E ela está presente comigo por onde eu ando. O outro dirá: então não houve reparação? A reparação é se você tivesse sem a mágoa. E a pessoa diz: eu sei, você não vai entender. como naquela história do cavalo, que cuja coisa mais corajosa que fez foi pedir socorro. Eu entendo. Exatamente. Uma grande dificuldade para entender reparações nos nossos dias é o conceito industrial em torno disso. É o conceito de serviços em torno disso, e não o conceito existencial. O conceito existencial pode reparar apenas com uma palavra de amor, apenas com um gesto de boa vontade, com um afastamento, com uma presença. Pode. Nós não sabemos o que exatamente, porque precisamos estudar a historicidade, contexto, estrutura de pensamento. Sem isso, o que podemos dizer, não é?
At the end of his life, he did order some of his drawings burned lest they bring trouble to his family. Some have said that many of his works disguise references to the unrest and even that he may have been a heretic himself, but it is speculation. Then again, it would be odd to entirely discount how these conflicts affected Breudel's work. He surely wasn't able to ignore them in his life. So I would say these matters can't be disregarded, but we can't make them the main significance of his work. He was called the peasant Breudel, and for better and worse, he remains best known as the painter of quaint scenes of peasant life. Though not a peasant himself, of course, it's said he went so far as to disguise himself as one to better capture their dress and customs. And it might well be true. Here, in the peasant wedding, without losing any of the natural disorder of a country banquet, our eyes are carried carefully along from detail to detail, along this diagonal formed by the serving men who balance wedding porridge on a big tray made from an old door frame, over to the crowded entrance way blocked with guests and jealous onlookers. And then, because of the most deliberate framing device of a simple green cloth, to the plump and healthy bride, whose expression tells me she's keeping something to herself. Much has been made of the missing groom, but that may have been yet another case of Breudel's relentless accuracy. Dutch tradition held that the groom was to remain hidden for at least the first half of such a party. In any case, these scenes are less quaint and more radical than they may appear now. Truthful depictions of peasant life were hardly common in the day, and Breudel's, in their honest detail, can practically be considered documentary. Just these few works preserve so much information about everyday reality in the so-called lower classes, but they're hardly just about facts. These were made near the end of Breudel's life, after he had mastered so many grand and elevated views, yet they are so down to earth, deceptively simple, like photo snapshots, but much more. They are not sentimental, nor do they judge. To fully appreciate these, one must imagine a time where such a thing as a landscape painting had never really existed in the West. Landscapes were used as backdrops for religious events and were usually an utterly fantastic invention. Breudel is credited with being one of the first to give landscape in and of itself its due. He sketched from life on his travels, especially in the mountains around Italy and most specifically in Naples. But this was well before painting in the open was established. There, for example, the procession to Calvary and Christ, hard to even find in a picture crowded with the crowd, with people going about their own business, most of whom don't even spare a glance for the Son of God. And this strikes some of us a rather advanced treatment, and Breudel, therefore, as a very original artist, an amazing link between the medieval and the modern.
Observe a relação agora que nesta fase entre o que ouvimos e o que eles estão conversando.
I was up really high from it, and there were these pigeons on the ground below, and they looked like little pepper, and then they flew up. That was fun. And that was beautiful. And what did I, oh, what is that? What are they? This big, big, big Oh, frightening looking, sorry, structures of like full, they're just big, I don't know if they're towers, but they're just like full cement.
Oh yeah, must be the flag towers. Okay.
What's that? What is?
They are the foundations for the aircraft defense guns in the
And
World
the
War, you know. But these towers, they've been so massively built that it would be just too expensive to destroy them.
They swallow you up. It's funny, the man, he looked like a statue himself. He was taking pictures and he just held his arm up. It was like a statue. He had a red hooded jacket on and he moved around. What are the horse-drawn? They're pretty horse-drawn carriages going around in here.
Tourist attraction.
Oh, well, tourist. Everything's so clean too.
Yeah,
and a lot of buildings are white or really
well,
light
they
here.
Wash them, you know. Every spring they get a thorough cleansing. Tourist season.
Shape of another building that had been torn down that was attached to it. Like a fossil. It was like a fossil of the building or like a memory of it. And its shape is still there that they took away from the. That was nice. And well, a man came up to me today and he started to speak as if he was trying to talk to me, I guess, but he didn't. He doesn't speak English. I don't think he was speaking German either. And then he just stayed still for a really long time. It was really beautiful. He had such a soft face. Reminded me of, I don't know. So what is the story with those red and white, long, thin poles that are leaned up against a lot of buildings?
The poles. You don't have them at your country, have you?
No.
But this goes back to this
viram as relações colocadas das pessoas que ela conta. Estão dentro do museu, vivem no museu. Cada imagem daquela tem uma história, tem uma crônica, como tem as crônicas dos nossos cotidianos. Logo em seguida, a amiga dela vem a falecer, que está no hospital. E ela, então, precisa retornar para casa, para o Canadá. Ela se despede deste querido amigo que ela fez. Ele segue o caminho dele para o seu trabalho no museu e ela retorna para o país dela, para o Canadá. Uma história muito bonita, esperançosa. Muitos horizontes. Ela volta com muitos elementos dentro dela. Ele fica muitos elementos dentro dele. Mas esse ficar ou partir nesse caso é o que há de menos relevante. A amizade que eles têm agora parece algo que será para a vida toda deles.